Ah, oi pessoal. Imagina só, ter um emprego onde o limite máximo legal que se pode ganhar é de uns 46 mil reais. Mas, de algum jeito, o seu contra-cheque médio bate o dobro disso. Bom, na nossa análise profunda de hoje, a gente vai direto aos dados fresquinhos, né, publicados pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou.
Exato.
E a nossa missão aqui é destrinchar como essa máquina institucional do país realmente funciona por trás das cortinas.
Isso mesmo. E o objetivo é olhar para essas engrenagens, sabe? Mas sem nenhum ruído ou paixão política. A gente quer entender puramente os mecanismos que ditam para onde vai o dinheiro público e como o poder opera na prática.
Legal, então vamos desempacotar isso. O relatório começa trazendo a questão do fundo eleitoral. E, nossa, são 4,9 bilhões de reais agora em 2024.
É um valor absurdo.
Sim, e com a projeção passando de 6 bilhões no total para 2026. Olhando assim a distribuição, tipo, parece muito um clube VIP, sabe? Onde a regra favorece totalmente quem já está no topo.
Pois é, a matemática do fundo consolida bem essa ideia de clube VIP mesmo, porque o dinheiro não é dividido em fatias iguais. A legislação determina que a maior parte dessa verba seja distribuída com base na eleição anterior.
Então, quem já é grande.
Exatamente. Siglas como o PL, o PT e o União Brasil lideram os repasses e levam uma fortuna. O modelo, traz uma certa transparência, sim, mas dificulta muito a ascensão de legendas menores.
Fica quase impossível furar a bolha, né?
Fica.
Bom, o relatório também levanta dados sobre as emendas parlamentares. E, tipo, de quem é a caneta que decide o gasto público hoje? Porque são mais de 50 bilhões de reais em emendas previstas para 2025.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê o avanço claro do chamado orçamento impositivo. Isso vem lá das emendas 86 e da 100 também. O que acontece é que o legislativo simplesmente reduziu a margem de manobra do executivo.
E aí entra aquele debate todo sobre as emendas PIX, certo?
Isso, porque essas emendas PIX descentralizam os recursos muito rápido. Cai direto na conta lá do estado ou do município.
É, o dinheiro chega na hora.
Chega na hora, mas gera uns desafios imensos de transparência. Fica muito difícil de rastrear.
Caramba! E tem outro ponto no relatório que é a questão do teto constitucional do STF de 46,3 mil reais e de como ele é ultrapassado o tempo todo pelos chamados penduricalhos.
Ah, os penduricalhos.
É, porque em 2025, a média salarial na magistratura estadual bateu 95 mil reais mensais por causa desses extras. Como isso é possível legalmente?
Então, o que acontece é que as verbas indenizatórias não contam no teto. Mas teve uma decisão importante do STF em março de 2026 sobre isso. Eles passaram a exigir lei formal e limitaram essas verbas a 35% do subsídio.
Ah, tentaram dar uma freada então.
Sim, tentaram colocar um limite ali para não sair totalmente do controle.
Entendi. E sobre a CPI do crime organizado? Os dados da ONG mostram a rejeição do relatório da CPI. O que rolou ali?
Olha, analisando friamente, a CPI acabou desviando do foco dela. Em vez de combater e investigar as facções criminosas, eles priorizaram um embate político direto com ministros do STF.
Virou palco político.
Totalmente. O resultado disso foi, a perda de efetividade investigativa e um aumento bem grande da estabilidade institucional.
Que situação, né? E os dados do Banco Central no relatório mostram uma outra ponta dessa realidade. Mais de 80% das famílias estão endividadas. Como a gente chegou nessa bola de neve toda?
É a tempestade perfeita, sabe? A gente tem juros altíssimos, combinados com uma falta muito grande de educação financeira na base.
A pessoa não consegue sair do ciclo.
Não consegue. E isso cria um ciclo vicioso que vai comprometendo a renda de uma forma brutal, afetando toda a qualidade de vida dessas famílias.
Nossa, pois é.
Bom, fazendo um resumo rápido dos fatos reportados pela ONG Cidadão Alerta nessa semana, a gente falou dos bilhões nos fundos eleitoral e partidário, do poder das emendas PIX, dos supersalários do serviço público, do desvio de foco na CPI do crime organizado e do endividamento recorde das famílias. Muito obrigado a quem nos escuta por acompanhar mais essa nossa análise profunda. E para fechar, eu deixo uma reflexão aqui, viu? Considerando esse volume imenso de recursos públicos que a gente discutiu e as regras que protegem tudo isso, até que ponto a estrutura institucional brasileira realmente permite que a população comum compreenda e influencie ativamente essas engrenagens? Sabe, antes de sofrer as consequências econômicas na ponta. Fica a pergunta.